Especial Entrevista. Especial Entrevista.
No ar, Jaime Valente.
Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos à emissão de Especial Entrevista desta sexta-feira, 16 de agosto de 2024. Estamos aqui para mais uma conversa, para falar de mais assuntos que importam à nossa comunidade. Avançamos com 24 graus de temperatura média na nossa região e a maior parte de vocês já sabe, mas porque eu sei que há sempre alguém que nos ouve pela primeira vez, dizer-vos que somos a Antena Vareira, emitimos nos 98.7 a frequência modulada para toda a região de Ovar, estamos disponíveis em direto 24 ou 24 horas em todo o mundo, basta apontar para radioavfm.net. Como habitualmente, em Especial Entrevista, estamos também em live streaming, basta ir a facebook.com/radioavfm, estamos lá com áudio e vídeo em direto, e aqueles que forem mais curiosos e expeditos até vão saber em primeira mão quem é o nosso convidado de hoje, embora ele já tenha sido anunciado. Vamos falar de segurança das pessoas e dos bens, vamos falar de certa forma não, literalmente, de um regresso a casa, vamos dar a conhecer o novo comandante da esquadra da Polícia de Segurança Pública de Ovar. É com ele que vamos estar a conversar ao longo dos próximos minutos. Vamos lhe dar as boas-vindas, sou o comandante João Duarte, boa tarde, obrigado por estar cá.
Eu que agradeço o convite e cumprimento desde já todos aqueles que nos estão a ouvir e o bem-ajam por estarem connosco.
Isso mesmo, bem-ajam por estarem connosco fiquem com atenção porque vamos saber se vai mudar tudo no que diz respeito à segurança desta cidade. Se calhar até vamos saber se podemos continuar a estacionar naquele sítio que às vezes não devíamos, mas já lá vamos. João Duarte, literalmente um regresso a casa. O João, eu não garanto que tenha nascido em Ovar, mas cresceu em Ovar. Profissionalmente esteve muitos anos na esquadra. É conhecido, diria eu, de todos, ainda como o chefe João. Volta agora à esquadra como comandante. Como é que aconteceu tudo isto?
É verdade que eu não nasci aqui. É verdade que eu sempre vivi aqui desde a terceira idade. As pessoas que mais me conhecem sabem que eu vim para aqui porque o meu pai também era polícia. Portanto, todo este território aqui da zona da esquadra é muito conhecido de nós os dois, as grandes verdade. Brincadeiras aqui atrás no campo do Gave.
Até andámos à pedrada e tudo.
Outros tempos.
É mesmo.
Mas sim, mas... E é verdade que eu venho para aqui porque sou incumbido de ir para aqui. Quem está em instituições públicas não escolhe os sítios onde tem que estar. Tem que estar nos sítios onde somos necessários, mesmo que temporariamente. E é nessa premissa que eu estou aqui. Disseram para vir para aqui e aqui estou. É um território que eu conheço há muitos anos, tanto mais que eu continuo a morar em Ovar, nunca deixei de morar em Ovar. E, portanto, é isto que tenho a dizer. Eu vim para aqui porque me disseram que eu tinha vindo para aqui e, portanto, estou cá com todo o gosto. E o tempo que aqui estiver, estarei e farei o meu melhor.
Estar na Polícia de Segurança Pública, então, é, de alguma forma, estar pronto para as missões que forem aparecendo.
Certo. A gente nunca pode dizer que gosta mais daquilo e não pode ir para ali. E essa é uma premissa que é assumida ou deve ser assumida por todos aqueles que são polícias e portanto estamos onde nos mandam estar.
Não há, portanto, digamos, nenhum motivo particular ou especial, vá para ali para resolver isto ou porque tem que resolver aquilo, porque é um especialista nesta área ou naquela, é apenas a movimentação habitual.
Sim, seria presunção da minha parte dizer que eu vim para aqui para resolver problemas quando isso não é a situação. A Esquadra Ovar tinha que ter um comandante, eu estou aqui nessa situação, mas não venho aqui para mudar o mundo, que isso, essas ideias a gente pode ter quando é novinho, com a idade isso passa de nós, portanto, mais que a polícia é uma estrutura fortemente hierarquizada, portanto, eu não vinha para aqui descobrir nada, e isso faz parte dentro das dinâmicas de movimentação interna, neste caso no Comando Aveiro. O seu comandante distrital entendeu que eu devia vir para aqui, e é aqui que eu estou. acha-me com competência para me exercer essa função, e isso para mim foi um crédito que ele me deu. Portanto, e venho para cá, não para nada de especial, é neste ritmo de mudanças internas.
Antes de Ovar, o João Duarte esteve em Espinho, certo?
Em Espinho, sim.
Correram bem as coisas por lá?
Sempre. O Jaime e as pessoas que me conhecem aqui de Ovar sabem que eu estive sempre ligado à parte específica da Valência de Investigação Criminal. E também aqui dos programas especiais, quando cá estava, dos programas especiais, tudo com idosos e com crianças, que são as áreas que eu particularmente gosto. Agora, eu nesta altura tenho que saber um bocadinho de tudo, porque isto é uma das coisas que importa aos polícias, é que tem que ser conhecedores de muitas e imensas matérias. Portanto, eu estava em Espinho na Valência específica de investigação criminal e fazia substituições de outras esquadras, de outras valências, mas provisoriamente, em tempos de substituição de férias ou coisa assim do género. Mas sim, tive desde 2016 que estou em Espinho.
Está muito bem. Vamos um bocadinho atrás.
Às pedradas.
Já tocámos, não, isso não vale a pena ir, até porque são coisas que não se devem fazer, mas que nos deixaram boas memórias.
Memórias de infância.
E às tantas vamos estar aqui a falar de coisas que não devemos, é melhor escaparmos a isso. Filho de polícia, viveu no prédio que foi construído para os polícias habitarem. Foi isso que levou o João Duarte a ser polícia?
Não. Isto é assim. Eu comecei por morar em Ovar, onde é a rotunda São Cristóvão, que agora antigamente tinha lá umas casas, portanto, e com a demolição daquilo, meu pai deslocou-se para aqui, porque este prédio, quando eu vim inaugurar este prédio. Mas a minha motivação para a polícia foi pá, o gosto e a admiração que eu tinha pelo Luís Afonso ou pelo meu pai.
Okay.
Isso motivou que eu e o meu irmão Carlos, que bem conheces,
sim, sim,
que é subintendente da PSP, que há uns anos teve a fatalidade de ter um acidente em serviço grave, que nos motivou a ir para a polícia. A certa altura, o nosso objetivo de profissão futura foi sempre ser polícia. Portanto, nós os dois, e eu aqui posso falar por ele, somos polícias por verdadeira vocação. A gente veio para aqui porque gostava. Pá, o exemplo foi o meu pai. Meu pai era uma pessoa que, enquanto polícia, eu sempre vi nele uma imagem de enorme competência, enorme sobriedade. E, portanto, isso tudo nos encaminha para... Também vos digo, e também te digo, também digo, meu pai nunca quis que nós viéssemos para a polícia. Já na altura, em 87, a polícia era tida como uma atividade difícil, complicada e que trazia problemas.
Sim.
E quando meu pai soube, esta é uma pequena história, é uma história que faz parte do nosso processo de vida. Meu pai, quando soube que eu vinha para o Ovar, ficou em pânico.
Certo.
Polícia, vais para o Ovar. Meu pai, entretanto, já estava reformado por doença, tinha-se reformado. Tu vais para o Ovar, isso é mais difícil. E não. E eu também tenho por ter que dizer, quis sempre trabalhar em Ovar. E o trabalhar com polícia em Ovar foi das coisas mais gratificantes que eu tive até hoje. Para já, porque as pessoas, eu sempre achei que as pessoas tinham que perceber que eu era o João que vivia em Ovar, mas que era polícia, e sempre fui respeitado, como é óbvio, nunca tive problemas nenhums, e sempre desenvolvi a minha atividade, o que tivesse que fazer, sem nunca ter problemas absolutamente nenhums.
Okay.
Portanto, e costumo dizer aos meus colegas, é pá, nunca ninguém tenha medo de morar à porta de casa. A gente tem que ser profissionais e tudo vai correr pelo melhor.
Sim, de alguma forma, querer vir para Ovar era de alguma forma o sentido de querer contribuir para a comunidade que viu crescer?
Sim. Sim, isso são aquelas coisas, ideias peregrinas que nós temos, que podemos ajudar e mudar muito. É assim, eu não sei se ajudei ou se mudei muito, mas sei que o que fiz e quanto cá estive no passado, eu fiz de alma e coração e com uma paixão enorme, porque nas coisas, nos projetos que eu meto-me, faço-os por paixão pura. É verdade que para estas coisas tu tens que ter um elenco de conhecimentos e de competências para o exercício das coisas, e foi sempre isso que eu tentei fazer. Tentar fazer fazendo bem naquilo que é o meu conceito. As pessoas podem achar que não,
com contrapeso e medida.
Com contrapeso e medida,
muito bem. De alguma forma, há pouco eu referia, e é verdade, mesmo não estando em Ovar, as pessoas, quando se cruzam com o João Duarte na rua, é o chefe João. Este tratamento de chefe João, de alguma forma, reflete o reconhecimento do trabalho e o carinho que as pessoas têm por ele.
Eu estou bem a crer que sim. Agora, vejo que as pessoas sempre me trataram com muito carinho. Agora, mas sim, acho que sim. Eu também fui, e acho que é o que tem que ser todos os polícias cordiais e leais para com as pessoas do seu território. Pá, e portanto, e foi sempre isso que eu fiz, que pautei a minha vida profissional enquanto polícia, e aquilo que sempre fiz que faço na minha vida pessoal. Acho que nós temos que ter relações de lealdade e de respeito com as pessoas.
Claro.
E foi sempre assim que as coisas aconteceram.
É um percurso que começa por ser académico, depois que acaba por ser também um percurso de prática.
Sim.
Quer queiramos, quer não, nós estudamos algo, mas enquanto não aplicamos, não estamos bem seguros daquilo que estamos a fazer. Ao longo destes anos, seguramente que houve momentos melhores, momentos piores, uns mais fáceis, outros mais difíceis. Um daqueles que ficam na memória por serem ótimos e outro que eventualmente não tenha deixado boas memórias.
Olha, já é assim, eu de boas memórias tenho tantas que não quero diferenciar nenhuma, porque eu em termos operacionais, enquanto aqui estive, nós fizemos aquilo que as pessoas não gostam, mas fizemos muitas detenções ao nível dos crimes contra o património, no tráfico de droga. Portanto, fizemos e desenvolvemos imenso trabalho, fomos inovadores. Por exemplo, em Ovar foi inovador no primeiro processo com condenação por crimes ambientais. Tivemos processos monstruosos, monstruosos, é a expressão minha,
grandes
que desenvolvemos e correram muito bem e que pacificaram a cidade ao nível da criminalidade quanto ao património. Pá. Portanto, a esse nível, acho que eu e os colegas que trabalharam comigo, todos que trabalharam comigo, acho que criámos essa dimensão de serviço e que estagnou em muito a criminalidade. Porque há uma coisa que as pessoas também têm que perceber, que a criminalidade só deixa de existir quando não houver pessoas. Porque quando não houver pessoas, há sempre crime.
Certo.
E eu, quando vim para aqui, em 92, nós tínhamos números de criminalidade que, se eu fosse pelos números atuais, eram 4 ou 5 vezes superiores aos de hoje. Então, os crimes contra o património, toda a gente se lembra dos furtos dos autorrádios.
Sim.
Era uma coisa que era uma imensidão.
Isso. Certo.
Só que na altura não se falava tanto nisso, porque não havia o que há hoje, que são as redes sociais e estas comunicações. Mas, portanto, o trabalho que há das polícias ao longo dos anos foi, eu agora vou adjetivar naquilo que eu acho, foi brilhante de todas. Isto com a colaboração de muitas instituições, das câmaras, das freguesias, de muita gente, das alterações legislativas que ocorreram durante os anos, mas é verdade que o nosso país teve, e o Ovar, beneficiou desta especialização que houve nas polícias, do empenho de muita gente, e houve abaixamentos de criminalidade brutais. Hoje os números são comparados com 80, 91, são residuais, não tem nada a ver.
Uhum.
A situação mais grave que eu vi, tenho uma memória, e quando eu dou formação de algumas áreas, eu gosto de dizer, não havia VD, o crime não existia, e a coisa mais horrenda que eu vi até hoje foi ir à casa de uma família, numa situação que hoje seria violência doméstica, mãe agredida e o filho amarrado a uma cama com as pontas dos pés queimadas por cigarros.
Certo.
Foi das coisas mais horrorosas que eu vi até hoje.
Uhum.
Porquê? Porque foi uma situação dramática, que tivemos que reagir, e na altura reagiu-se menos bem, e por isso isto, para transportar para quê também? Foi uma coisa muito má, que hoje em dia nunca aconteceria, ou não teria o desenvolvimento que teve, porque às vezes nós temos uma ideia que as pessoas, quando são más, ou são maus, fazem crimes maus, muitas delas têm estas histórias de infância que depois podem, no caso, este jovem hoje em dia, eu dou-me super bem com ele e pacificou a sua vida e está bem por acaso.
Certo.
Porque poderia ser uma situação dramática. E esta foi a situação que eu ainda hoje, isso foi para em 91, talvez, que eu ainda hoje recordo, como eu já vi coisas do pior, mas foi aquelas em que vi a dignidade humana no limite e vi a impotência também da polícia dizer,
certo,
assim, vamos ter que resolver. Como é que vamos resolver?
Pois.
E na altura não foi muito bem resolvido.
Sim, e digamos, as leis provavelmente na altura não estavam também tão evoluídas.
Não, antigamente não havia o crime de VD, aquilo era um crime de ofensas ou de maus-tratos.
Pois.
Sem suspeito presente, portanto, hoje teriam dinâmicas diferentes de trabalho.
Uhum.
e de resolução. E em 91 era uma coisa difícil. Porque isso depois transporta para um outro elemento. É que, assim, Eu não quero amassar os nossos ouvintes com isso, mas é assim. O ser polícia é uma função de extrema exigência a este nível. As pessoas têm que saber muito de várias matérias.
Sim.
Às vezes costumo dizer na brincadeira, quando falo com os meus colegas, que é assim, nós temos que ser uns compêndios de tudo e de nada.
Sim, incluindo porque, psicologia.
Às vezes. E isto porquê? Porque há um juiz fantástico que eu gosto muito e conheço pessoalmente, que é o Paulo Guerra, que diz uma coisa assim deste género: a polícia é a entidade que está mais próxima das pessoas e em que melhores condições tem para as ajudar. E a verdade é que nós temos um sistema ainda que não está suficientemente afinado, que a partir de determinadas horas e determinados dias a pessoa a quem se socorre é da polícia.
Certo.
E em áreas que muitas das vezes não têm a ver com a área de intervenção principal da polícia. E, portanto, isto cria aqui dificuldades, às vezes as pessoas dizerem não temos polícias, porque os polícias são chamados para todo o tipo de ocorrências.
Sim, okay? Sim.
Todo tipo de ocorrências. Aquelas relevantes, aquelas assim e assim, e aquelas é que nós nem sequer lá devíamos estar.
Correto.
Mas estamos lá.
Certo.
Ok?
São chamados, vão lá.
E depois isso arrasta-nos para uma burocracia enorme de registro, de comunicações, e portanto, é uma atividade que é aliciante. Eu acho que as pessoas deviam gostar de trabalhos difíceis. Este é difícil a todos os níveis. É difícil na necessidade de termos conhecimentos e de os aplicar. E, portanto, eu reforço essa ideia. Venham para cá.
Ok. Foi de alguma forma presenciar situações como essa que acabou de referir, que depois acabaram por levar o João Duarte a ligar-se à Comissão de Proteção e a ser seu presidente durante alguns anos?
6 anos. Também.
A vontade de contribuir também nessa área específica?
A gente vai para as coisas, é chamado a existência dessas funções, e a comissão é assim, para mim é uma experiência que não é repetível. Porque é uma função que eu exerci, as pessoas que lá estão, que eu admiro muito o que elas fazem, é de uma dureza enorme. Mas sim, isso, e obrigou-me a estudar outras matérias, outras ter outro tipo de formação, mas também foi, por acaso.
Ajudou a ser polícia quando estava lá, ou foi mais no inverso? Ajudou mais estar na comissão a tornar-se melhor polícia?
Estou a tornar melhor polícia. E também acho que a polícia é um dos interventores necessários nas comissões.
Claro.
Faz parte.
Obviamente.
No meu ponto de vista, faz menos que aquilo que devia fazer, também porque a polícia não tem disponibilidade, mas é uma área em que a polícia pode dar cartas. Uhum. Eu não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. Tem pessoas com formação e podia ajudar muito naquilo que é a intervenção no com crianças e jovens. Mas gostei muito de lá estar. Mas como eu digo, não é repetível. Aquilo é de uma dureza enorme. Mas ajudou-me claramente a ser melhor pessoa.
Sim.
E a
sim.
ter outra visão de. Agora, nós enquanto polícias, é uma coisa que é importante as pessoas também perceberem. Aquilo que se vivencia lá, a gente já o sabe na nossa lidiar. Tanto uhum. mais. E registro isto aqui, a polícia nesta altura sinaliza quase 40% dos casos a nível nacional.
Certo.
Portanto, é esmagador o número de sinalizações que são feitas na polícia. Portanto, os polícias têm que ter esse conhecimento prévio do que é que são situações de perigo, o que é que são situações de risco para. Além dessas, tem as obrigatórias. A polícia é obrigada a sinalizar às CPCJs tudo que tenha a ver com violência doméstica.
Certo.
Crianças envolvidas, mesmo que não sejam intervenientes diretos, desde que sejam famílias daquele relacionamento.
Estão naquele ambiente.
Tem que ser sinalizado. Portanto, há essas que são obrigatórias, mas não é isso que dá aquele número esmagador de.
Certo.
É as incivilidades, é os pequenos furtos, é a exposição a modelos de comportamento desviantes, é o abandono pelos pais, portanto, e estas sinalizações são feitas por nós, com mais ou menos rigor, e depois a comissão é que tem que atalhar e fazer aquilo que é o processo de promoção e proteção.
Muito bem. Chega então ao OVAR para comandar a esquadra. Estamos a falar de uma unidade, de uma esquadra com quantas pessoas?
Tem um número interessante. Tem um número interessante. Eu os números dos efetivos das esquadras não acho que são os adequados nesta altura para o exercício daquilo que é a função da polícia.
Ok.
Tem os números suficientes.
Estamos a falar de dezenas de pessoas. Ok. Não precisamos do número exato, sim, mas são dezenas de pessoas com, digamos, também missões específicas, especializações específicas. Nem todos os polícias fazem tudo, é aí que eu quero chegar.
Nem todos os polícias fazem tudo. Há aqueles polícias de visibilidade, que é o que nós vemos nos carros de patrulha, vemos nas TPs 9, são aquelas carrinhas que levam mais pessoas, sim. Mas depois temos valências como o apoio à vítima, escolas, e temos a valência de investigação criminal, que também nós temos ainda em Ovar, temos e vamos continuar a ter, a valência de investigação criminal pela proximidade, porque a polícia quer-se próxima das pessoas, e em todas as valências, daquelas que são valências de proximidade, como é o caso da investigação criminal, como é o caso das equipas de apoio à vítima em escolas, essas valências não vão fugir nunca das esquadras, porque a proximidade é seu exige. Nós, para fazermos uma coisa, não temos que ir lá longe quando devíamos ter as pessoas aqui. Esse é o princípio.
Certo. Uma polícia de proximidade, portanto, mas que nos últimos tempos, e isso, digamos, é visível, cada vez passa menos por nós a pé e cada vez passa mais por nós de carro. São novas formas, digamos, de policiar, ou chegaram à conclusão que é mais eficaz dessa maneira?
Nós temos que perceber uma coisa, que é assim, hoje em dia não há, o número de recursos humanos não são infinitos. Uhum. Hoje em dia toda a gente precisa de recursos, se calhar precisa o GM aqui, precisa a Câmara, precisa os tribunais. Portanto, a polícia neste caso tem que se adequar aos novos tempos. E é verdade que os novos tempos é a mobilidade alta.
Sim.
Ok? É verdade também que, e isso é uma das coisas que eu estou incumbido de fazer e vou tentar fazer que isso seja possível, é ter a disponibilidade de polícias apeados no centro da cidade.
Uhum.
Ok? Essa é a disponibilidade. Agora, é assim, nós vamos fazer, e esse é um dos meus objetivos, em cumprimento daquilo que me está emanado, que me está deferido, é proximidade, proximidade, proximidade. Ok? Porque a polícia, naquilo que são as valências de especialidade, está a crescer no sentido de criar estruturas maiores, mais centralizadas, mas que respondem a todas as subunidades que existem no Distrito de Aveiro. Okay?
Uhum.
Agora, aquilo que nós vamos fazer é proximidade, proximidade, proximidade. Não vai ser já, porque isto tem que haver aqui uma dinâmica também interna de perceber onde é que a gente tem que alocar as pessoas nos grupos. E isso, direi que as pessoas vão começar a ver mais visibilidade nos próximos tempos, mas também mais disponibilidade para reagir.
Uhum.
Porque a gente também tem que perceber que as cidades, nesta altura,
mudaram.
As pessoas deslocam-se para as cidades de automóvel.
Sim.
As pessoas têm que cumprir as regras de trânsito, as pessoas têm que perceber que há parcómetros, as pessoas têm que perceber que há zonas de estacionamento proibido, têm que perceber que o estacionamento para deficientes é para deficientes, que as passadeiras são para os peões, e isso vai mudar garantidamente.
Ok.
Vai mudar garantidamente. Há eixos da cidade que a polícia vai estar para presente. Não numa postura repressiva, porque a polícia não quer reprimir.
Sim.
A polícia quer é que nós intuímos que temos que respeitar regras.
Sim.
Ok? E depois, há outras variáveis em que vamos ter outro nível de intervenção, que tem a ver com o nível de intervenção em criminalidade. Por exemplo, que hoje afeta muitas pessoas, porque para já em perceber e para as pessoas perceberem, o crime violento não acontece na rua, acontece em casa.
Sim.
Ok?
Certo.
Termos essa disponibilidade de reagir a situações de violência doméstica. Eu vim para aqui e estamos com uma situação aguda de violência doméstica entre quatro paredes, entre mulher, marido e dois filhos.
Uhum.
Ok? Portanto, os filhos que reagem e vão em ajuda da mãe. Portanto, esta criminalidade, que é crime, não acontece na via pública, a gente não a vê, tem que nos ser comunicada.
Certo.
E nós temos que ter a disponibilidade de reagir e de fazer com que a pessoa, a vítima, sinta que tem a polícia para. E estas,
certo,
nós vamos privilegiar garantidamente sobre todas as outras. Estou a falar desta situação, como falo de todas as situações,
sim,
mais agudas,
sim,
maus-tratos a crianças,
idosos,
aquilo que, são, que hoje se diz que são as pessoas especialmente vulneráveis.
Uhum.
Isso nós vamos reagir
prontamente,
como já reagimos agora, mas sempre na prevalência que estas são as nossas prioridades. E depois as pessoas também têm que perceber que a polícia não está em todo o lado e a polícia não pode estar em todo o lado.
Uhum.
É normal.
Uhum.
Os recursos, como dizia, não são finitos, portanto,
claro.
Mas esta linha de orientação que falei há bocadinho, aquelas duas que vamos privilegiar já.
Ok. Portanto, comecem a olhar bem para o código da estrada, a estacionar onde devem, porque senão vão ter um polícia, se calhar não logo a multar, a avisar, olha que para a próxima eu multo, tentando sensibilizar, mas tudo tem limites.
Não vamos estar,
e vai chegar o dia que vai multar.
Vai multar.
E multar faz parte da sua função.
Eu diria que disciplinar faz parte da função.
Sim, não tem que ser a primeira opção, sim, certo? Mas faz parte.
Vai haver pessoas alocadas a essa situação de todos sentimos que podemos andar na via sem ter que andar a tornear.
Sim.
Em zonas mais críticas, a gente não, porque as cidades têm zonas de fluxos que não podem ser interrompidas.
Exatamente.
Por aí. Agora, é assim, numa postura proativa e no limite reativa, mas as pessoas vão perceber que vão ter que cumprir com estas, com esta, e depois não está sempre com aquela que foi, porque
claro, claro,
mas sim.
É um território que de alguma forma é partilhado com duas forças de segurança, ou seja, no Conselho de Ovar há zonas onde intervém a PSP e outras onde intervém a GNR. As pessoas já perceberam bem onde é que é uma força de autoridade e onde é que é outra? Na prática, como é que podemos definir isso?
É assim, Ovar tem intervenção em toda a freguesia, ex-freguesia de São João, ou a freguesia de São João, como as pessoas gostam de chamar, e a antiga freguesia de Ovar. Portanto, estas duas freguesias, que agora fazem parte da União Freguesias...
É PSP.
Com exceção do Troll de Lameiro, Marinha e Zona Industrial.
Certo.
Não me perguntei porquê, mas foi esta o desenho que foi feito em termos. Portanto, nós temos essas duas freguesias...
Curiosamente, exceção, Zona Industrial nem eu sabia.
E a Zona Industrial de Ovar não faz parte. A Yazaki, para Norte, não faz parte...
Não sabia.
Não faz parte da PSP. As pessoas sabem perfeitamente, interiorizaram ao longo dos anos que isso,
certo,
é assim... E portanto são estas as áreas. Nós temos uma área muito grande de intervenção. A GNR tem mais do que tem o resto do concelho, mas
sim,
nós teremos muito mais de 20%.
Também a GNR tem vários postos, ao
sim,
fim e ao cabo.
Mas nós temos, julgo que mais de 20% do território, e temos mais ou menos 20 mil pessoas, portanto nós somos 50 e poucos mil, portanto
sim,
teremos uma parte importante das pessoas do território. E temos outro problema que também não afeta só nós, também afeta a GNR, mas eu falo por aquilo que é a nossa projeção de programação anual, que é a sazonalidade do verão.
Sim.
E o arraste de muitos milhares de pessoas, que aumenta grandemente o fluxo de pessoas à cidade.
Eu ia chegar aí, porque uma das coisas que ia pedir era precisamente a caracterização do território, ou seja, quais são aqui os desafios? Um território que, como estava a falar, muda no verão, por exemplo, muda completamente no carnaval, tem, digamos, grandes picos. Quais são, assim, a olhar à distância, os grandes desafios em Ovar?
Para quem trabalha na polícia e nas funções que eu atualmente vou desempenhar, tem que ter um papel importante, tem que ser a pré-visão das coisas. Nós temos, eu estou aqui e já estou a pensar na meia-maratona,
uhum,
e também já estou a pensar no carnaval, na passagem de ano e no carnaval. Portanto,
certo,
nós temos que projetar a nossa ação nos fenómenos que vão acontecendo, que são alguns executivos ou não, mas que são diferentes do que é o dia-a-dia.
Certo.
Portanto, e essa é a nossa função. Eu já tenho que estar a projetar quantas pessoas vou precisar para a meia-maratona, quantos materiais vou ter que precisar, o que é que vou precisar para a passagem de ano e aquilo que vamos precisar para o carnaval. É verdade que esta, nós fazemos a nossa previsão das coisas e depois temos que articular com as entidades. A polícia não está sozinha lá. A gente não gosta muito, falamos muito de parcerias, a polícia é parceira de algumas entidades.
Sim.
Mas neste particular, o nosso parceiro, não é nosso parceiro, mas a pessoa com quem mais nós articulamos são com as autarquias, quer com a Câmara, quer com a Junta.
Claro que sim.
Porque estas coisas têm que ser feitas de acordo, no sentido, tem que haver aqui um alinhar de posições daquilo que temos que fazer para que os parques meios que nós temos, com os parques meios que eles têm, podemos escalar para projetos como é, por exemplo, o evento que está hoje a acontecer no Furador, que vai fazer deslocar para aqui efetivos da Divisão de Espinho em número de 10, para reforçar o nosso efetivo, portanto, dizer que nós temos estas dinâmicas, porque são previstas,
uhum,
são antecipadas, não é?
Certo.
E isso acontece com todos os outros eventos, tem que haver uma articulação com a AFIS, por exemplo, neste caso, com a, uhum, Câmara. O que é que nós aqui... Sinergias, o que é que vamos aqui trabalhar todos em conjunto, porque nós não temos tudo e vocês também não têm tudo.
Sim.
nós, há coisas que não podemos deferir, nós fazemos. O que é que nós vos podemos ajudar na outra parte? E nesse particular não é difícil, porque nós temos de trabalhar sempre a pensar no dia da manhã.
Okay.
E temos de pensar no dia da manhã à la longue.
Certo. Não, não,
ninguém pode estar numa função destas a pensar amanhã, que vou ter 5 pessoas e só tenho 3 e preciso delas, não é?
Certo.
Temos o ciclismo no dia 28, é verdade que este planeamento já está feito.
Certo.
Okay? Portanto, e articulação com a Câmara também, porque a Câmara acho que julga que é parceira, mas no evento, mas naquilo que ela nos pode ajudar. Aqui é o contrário. O que é que a Câmara nos pode ajudar na colocação de barreiras, disto, daquilo, daquilo outro? E a Câmara, nesse aspecto, sempre foi no meu tempo, salvo seja,
sim,
no tempo em que eu cá estive, continuou a ser, e hoje é daquelas entidades que a gente mais conta, uhum, para estes grandes eventos que o Jaime falou, de Carnaval, grandes eventos culturais, passagem de ano, grandes eventos desportivos. Portanto, nós não conseguimos fazer nada sozinhos, e acho que hoje em dia ninguém tem a validade de dizer que sozinho consegue resolver os problemas, que isso é impossível.
Claro. Como é que as pessoas... há muito, ou fala-se muito, da perda de autoridade, não é só da polícia, dos professores, da perda de valores, disto, daquilo, daquele outro. Hoje as pessoas olham para um polícia de forma diferente de há 20 anos atrás, por exemplo?
Veja, eu conheço a polícia desde os 5 anos.
Uhum.
Isso que estás a dizer sempre aconteceu.
Sempre se disse.
Portanto, desde que eu me conheço como gente e a perceber o gosto que tenho pela polícia, sempre se disse que a polícia não tem autoridade, e ai, que antigamente é que era assim bom e agora é que é mau. Portanto, pá,
mas na verdade tem.
As sociedades são mutáveis, mudam com os tempos, e nós temos que acompanhar os tempos. É verdade que aquele conceito de autoridade do polícia dizer e faz,
certo,
do antigamente, fisicamente intuído ou proposto, isso não é a prática da polícia.
Certo.
Agora, que é assim, que hoje a polícia, os tempos são diferentes. Eu, por exemplo, que ando na rua e ando numa área que até hoje está numa área que é mais aguda, que é a investigação criminal, é aquelas ações mais musculadas, pá, nunca senti isso. É verdade que, porque as pessoas respeitam-nos, ali por nós a fazer uma demonstração grande força. Quando nós estamos em situações em que estamos isolados, em que temos equipas, eu sinceramente não noto isso, embora é verdade que o número de detenções por desobediência à autoridade tem aumentado.
Certo.
Mas estamos a falar de números, não estamos a falar de números gigantescos.
Sim.
Porque há pessoas que... nós, enquanto cidadãos, eu também falo, que eu também sou polícia, sou cidadão normal, quando estou fora das minhas funções. Achamos que temos todos os direitos do mundo e gostamos que toda a gente faça aquilo no nosso interesse.
Eu estava a pensar precisamente nisso. Ou seja, as pessoas estão mais esclarecidas de alguma forma e acham que os seus direitos vão além daquilo que vão na realidade.
E não é. A sociedade é para nós existirmos, coexistirmos,
claro,
todos, estarmos presentes, temos,
claro,
que nos respeitar naturalmente. Epá, e depois há uma coisa que o estar na comissão e trabalhar muito com crianças e com pais, é assim, a educação faz-se em casa também.
Certo,
não é?
Sim.
Portanto, e as pessoas hoje em dia, se calhar, aquela situação de nós simplificarmos a educação, se calhar... pode trazer algumas alterações àquilo que é o bom gosto de muita gente, mas eu pessoalmente não tenho, e as pessoas com quem eu trabalho não temos essa dificuldade em. Nunca senti ninguém dizer assim, pá, agora não há autoridade, o que é que a gente anda aqui a fazer? Não. Ok? Eu acho que um polícia que saiba o que está a fazer, faz até ao limite ter que deter.
Claro.
Se não, na explanação de direitos e deveres e dizer como é que se faz, epá, não é feito, a polícia tem que fazer uma coisa, e aí é que tem que exercer a autoridade.
Sim.
Epá. Detém.
É fazer-se respeitar.
Fazer-se respeitar. E,
claro,
é por aí que,
claro,
que... Isso é no limite, porque essas coisas acontecem muito pouco.
E penso que quando isso acontece, no limite, digamos, o polícia é aplaudido pelas pessoas de bom senso que estarão eventualmente ali à volta, porque ninguém gosta, digo eu, de assistir a um polícia, eu diria, mal demais, que até foge da situação para não se incomodar. Não, tem que exercer a autoridade, vai ter que exercer e ponto final.
E não tem que ter medo de exercer.
Claro, claro.
Acho que estas coisas, e isso é uma das coisas que nós temos por formação, a gente não tem que ter medo de, porque senão não vinha para cá.
Exatamente.
O exercício da autoridade, no limite, tem que o ser. Uhum. Nós somos das... Porque isso cabe, está na génese daquilo que é ser polícia. A polícia não pode descambar uma ação ou fazer uma diligência para uma intervenção policial só porque as pessoas acham que é assim e não, claro. E não é de outra maneira.
Claro. Ovar, resumindo, digamos, em função daquilo que ciclicamente acontece ou daquilo que está em cima da mesa neste momento, é uma cidade pacata?
Já sempre foi uma cidade pacata. Eu, muito sinceramente, que já esteve no Lisboa, em Lisboa, no Estoril, no Porto, que eu já trabalhei no Porto, mesmo Espinho, Ovar é uma cidade muito serena, muito calma. E há uma coisa que também tem que se dizer. Ela é, porque as pessoas de Ovar também são serenas e calmas e pacatas. Eu não tenho a validade de dizer que conheço as duas pessoas de Ovar, não conheço, mas eu sempre que tive intervenção com pessoas de Ovar, sinto que as pessoas são respeitadoras daquilo que é a autoridade, quase sempre, e por natureza são pessoas simpáticas, afáveis e portanto isso facilita imenso aquilo que é a atividade da polícia.
Ok, mas quais são, digamos, os problemas principais?
Ovar tem problemas, se formos aos números, tipo, Ovar em termos de números criminais, que são os números do RASI do ano passado, não especificam e não quantificam Ovar. Eu vou dar dados gerais, é assim, Ovar este ano tem menos 62 crimes que o ano passado. Isto quer dizer que nós temos menos 20% de números já minguados.
Ok.
Ok?
Ok.
Muito minguados mesmo. Portanto, Ovar é uma cidade em que, em termos de segurança, as pessoas julgam que não podem reclamar.
Sim. E quando falamos de crimes, não estamos a falar de assassinatos, porque isso... Não. Estamos a falar de roubos.
De pequenos... O roubo também, é bom que as pessoas percebam que só existe roubo quando há alguém tirar alguma coisa a alguém com uma agressão física.
Ok.
Esse tipo de crimes são residuais, não chegam aos 10 durante um ano.
Certo.
Ok. Mas são números mesmo minguados. Aqueles crimes que são muito sinalizados à polícia são as ofensas à integridade física.
Ok.
Hoje em dia, a violência doméstica, que é uma prioridade de investigação criminal, quer na prioridade, quer na investigação, é a violência doméstica. E há os crimes novos, que é as burlas, que hoje em dia são imensas, essas sim, são inúmeras, estão a escalar para números.
Sim.
São crimes que para investigar também são muito difíceis.
E estes novos meios vieram potenciar muito, porque há muito desconhecimento de muitas pessoas.
Sim, sim. Os idosos já, hoje em dia, curiosamente, já não são os idosos tanto que são os burlados, mas são aqueles que dominam as novas tecnologias.
Os que acham que sabem. Que exatamente.
E então são burlados com valores muito grandes.
Certo.
Porque hoje em dia...
Aquela coisa de ir à casa do velhinho trocar as notas, sim, por outras, já não pega.
Já não pega.
Até
não pega porque as pessoas não têm dinheiro em casa.
Era isso mesmo que eu ia dizer.
Agora, pá, aqueles que se acham mais detentores de conhecimentos, que têm mais literacia informática, sim, e que são mais conhecidos, e eu sinto que essas são as pessoas que são mais ligadas a comprar boas máquinas, boas isto, boas aquilo, grandes negócios, pá, e o burlão aproveita essa gula, não é?
Também, certo.
Muitas das vezes. Há outras vezes que talvez não. Este princípio que eu disse não está subjacente. As pessoas são burladas, pá, porque foram burladas. Mas a burla tem muito subjacente a gula, de querer fazer um bom negócio,
sim,
uma grande compra.
Sim.
Por isso é que as burlas do OSX existem muito.
Verdade. Quase que a pessoa que é burlada sentiu que estava a burlar o outro, a enganá-lo.
Sim,
o negócio era tão bom que eu enganei o fulano.
Enganei o fulano.
E estava a ser enganado.
Foi enganado. Mas sim, mas as burlas é um daqueles crimes que nos apoquenta. É verdade que é o que eu estou a dizer.
Tem crescido.
Tem crescido muito. Com as plataformas digitais, agora há pessoas que são burladas de uma forma brilhante, porque os burlões também têm processos enormes de chegar e de enganar. Agora, é um dos crimes que nos preocupa muito, e a polícia, e eu vou pedir ao Jaime que daqui por uns tempos nos ajude também a difundir aquilo que são as práticas, os conselhos de segurança para as pessoas mais vulneráveis no que refere às burlas, porque isso preocupa-nos muito. Pois, porque é um crime difícil de investigação.
Certo.
Porque por vezes estas pessoas estão a burlar com plataformas ou no estrangeiro.
Sim, sim.
Depois já não é da competência, da nossa competência, é da PJ.
Sim.
Mas pronto, mas são pessoas que estão lá longe e que replicam números e diferenciados para cada burla, portanto isso se torna muito, muito, muito difícil,
claro,
a investigação.
E droga, Sr. Comandante? Há muita droga por aí?
Se a gente dissesse que não há droga em Ovar, isto era um paraíso
total. Claro, claro.
Claro que estamos a falar de droga, tráfico de droga. Não me parece, e aquilo que eu tenho conhecimento, porque isso é uma área que está agora centralizada em Espinho, onde eu estava, não parece que tenhamos situações agudas. Agora, acreditem que essa é uma coisa que está a ser acautelada por essa equipa agora mais musculada que trabalha a investigação da droga, e a seu tempo vamos ter resultados interessantes.
Ok, e a droga, bem ou mal, é uma realidade dos nossos tempos,
e é uma doença,
e quando referiu o tráfico, é porque algum do consumo nem sequer é crime nos tempos que correm.
Nós somos inovadores, desde 2000 Portugal tem uma legislação que é inovadora, em que descriminalizou o consumo.
Sim.
Agora, portanto, trata quem consome como doente. Portanto,
certo.
A vertente na polícia, nesta parte criminal, é encaminhar. É de combate ao tráfico.
Não, certo.
Quem vende é
certo.
O combate. E aos doentes, encaminhá-los para estruturas, como nós temos o CICAD, que está sediado em Alvarez, e as pessoas são encaminhadas para tratamento.
Certo.
E esse acho que é um bom princípio.
Sim.
Agora, se o sistema tem ou não capacidade de resposta para reagir a todas as pessoas que são para lá sinalizadas, sei que há algumas dificuldades, mas funciona bem. Porquê? Porque o pressuposto de tratar daquele doente não é impositivo, é se
certo,
quiser.
Certo, sim.
Ok?
Sim, sim.
Portanto,
sim, sim.
Ninguém impõe aqui nada. Portanto, a parte criminal, aquilo que eu posso dizer a quem nos está a ouvir é que é assim, são acompanhados e brevemente, se calhar, vamos ter algum sucesso, algumas amostras daquilo que está a ser feito, porque essa parte da criminalidade de quem trafica é
o foco da polícia.
É o foco da polícia.
Muito bem. Veio para o VAR e o número de telefone da esquadra mudou, mas isso é apenas uma coincidência. Não mudou porque veio para cá um novo comandante.
Não, porque mudou para todo o distrito.
Ok.
Mudou para todo o distrito. A polícia agora tem, julgo que é o sistema VoIP, não é? Posso dizer assim?
Sim,
não?
Sim.
Prontas. E os números de telefone mudaram para todas as esquadras da polícia. Está disponível no Facebook da PSP de Aveiro, e eu desde já identifico o novo número que devem sinalizar, porque ele a partir de hoje ou amanhã o antigo número vai deixar de estar operacional.
Que era o antigo, era o 256-580-890,
e pedia que sempre precisassem 256-114-220, que este é o novo número da esquadra da PSP de Aveiro.
Muito bem, 256-114-220, não liguem só para saber se é mesmo o número da PSP, porque está aqui o comandante a dizer que é. Não vale a pena entupir o telefone. Não, olha, já é só para confirmar se é da PSP. É de certeza absoluta.
É de certeza absoluta, é garantido.
E, portanto, não achem estranho que o outro que tinham registado deixe de funcionar. Eu diria que isto são processos de mudança e daqui a muito pouco tempo já toda a gente se habituou.
Sim.
Mas convém informar as pessoas e estamos cá precisamente também para o fazer.
E eu agradeço.
Sem necessidade de agradecer. Eu diria que Ovar é uma terra boa para as pessoas estarem. Temos um território interessante, é tranquilo, e eu diria que a ação da polícia também tem sido feita muito junto dos mais novos. Este programa, que penso que se chama Escola Segura, que leva muitas vezes as autoridades às escolas, aos infantários, etc., tem possibilitado uma coisa que acontecia um pouco ainda na minha altura, quando era miúdo, que era aquela coisa do se te portares mal, bem, a polícia prende e tal. Isso está a desaparecer e o polícia está a ser encarado cada vez mais como alguém em quem os mais jovens e os mais novos podem confiar. E isso é importante para o futuro do relacionamento da comunidade com as forças de segurança.
Como eu dizia, Jaime, o objetivo da polícia é proximidade. E a proximidade com os mais vulneráveis, quer os idosos, que há um programa específico, e com as crianças, que é o programa Escola Segura, mais conhecido, mas que é as equipas de proximidade de Escola Segura. É verdade que nós fazemos essa proximidade estando nos locais, e temos muitos resultados com isso. Por exemplo, eu dou um exemplo, as pessoas normalmente ao atravessarem as passadeiras, entram nas passadeiras, que isso é contrário ao código da estrada.
Verdade.
As pessoas têm que parar antes de entrar na passadeira
e mostrar a intenção de atravessar.
E é curioso que eu tenho esse reporte dos meus colegas que estão na escola segura, que às vezes dizem assim, mas meu pai não faz isso. E então alguns dos pais depois vêm dizer, pá, o meu filho agora não me sempre a chatear que eu tenha que parar na passadeira quando o senhor está lá parado e não está em movimento, porque a gente não é só para parar quando as pessoas estão em movimento.
Portanto, certo.
E há pequenas coisas que esta proximidade com a polícia, de estar presente desmistificar a função de polícia, a presença com a polícia tem tido enormes ganhos, tanto mais que quem gostar de saber sobre isso, se for à página da polícia, vê que esse é um dos elementos fundamentais de ação, é os programas especiais, quer quando apoio as vítimas vulneráveis, idosos e vítimas de violência doméstica, tudo que seja população vulnerável, e as crianças, que esse é um dos principais focos.
Okay.
Mesmo nas ações que a polícia faz, que não são tão visíveis, não são tão divulgadas, que é, por exemplo, no verão que se fazem, e o OVAR vai ter uma proximamente, que é da venda de consumo de bebidas alcoólicas a crianças.
Certo.
Portanto, há sempre essa preocupação, às vezes os pais dizem assim, mas o meu filho está às 15, às 3 da manhã cá fora, mas é com o meu consentimento. Epá.
Uhum.
Mas nós temos a obrigação de dizer que o seu filho cá está e está nessa situação. E, portanto, e a polícia, esses programas especiais têm esse cuidado de verificar essas coisas, não com aquela persistência e insistência que deveria ser feita, porque não é esse o nosso foco corretivo de arranjar aqui, mas preocupamos-nos com isso também. Porque pá, há horas de descanso e há crianças que até aos 12 anos deviam ter outras atividades, outras situações de guarda parental.
Sim.
E é isso que nós fazemos também. Esse programa faz isso e bem. Mas este foco de ir às escolas, estar nas escolas, e porque é uma coisa que também é relevante, porque isto faz parte da lei política criminal, já. É assim. A lei política criminal, uma das coisas que faz na prevenção e na reação de investigação é os crimes em ambiente escolar.
Uhum.
Que são crimes que hoje em dia os números não são displicentes, eles existem muito. É verdade que são pequenas coisas, pequenas Sim. litigâncias, mas estamos a falar de ofensas, de pequenos furtos, de consumos, de substâncias aditivas. Portanto, há esta... Pá, agressões a professores.
E não só a escola, mas também o que está ali à volta, gravita, muitas vezes.
Tudo o que gravita junto às escolas. Então,
claro.
E esse projeto, que é maravilhoso, tem essa função específica de estar estar sempre,
uhum.
ou quase todos os dias em que há aulas, eles passam pelas escolas, percebem, vão e falam com as pessoas, sim.
Falámos das crianças, no lado oposto da vida estão os idosos, há também programas de acompanhamento e a minha pergunta é se há muita gente em OVAR com idade avançada a passar tempo demais sozinha.
Há muita. Vamos cá ver uma coisa, porque a polícia não substitui a área social.
Claro.
Okay? A polícia quando detecta, sinaliza, e daquelas pessoas mais vulneráveis, mais isoladas, suscetíveis de perigos criminais, vamos falar de pequenos furtos ou estarem expostas a essa disponibilidade de outras pessoas com intenções criminais, essas nós acompanhamos com muito mais proximidade.
Uhum.
Visitamos, mas nunca em substituição da área social. Portanto, há aqui uma articulação, porque as polícias não são redes sociais e não fazem essa área. Mas sim, é sempre nesta articulação. Área social, daqui a divisão de desenvolvimento de serviço social, e a polícia sinaliza todas essas situações. Depois acompanha aqueles que acham que estão... numa situação de mais vulnerabilidade.
No limite, digamos assim. E a própria passagem da polícia, digamos, por esses casos, acaba por, se andar ali alguém a rondar, dissuadir, quer queiramos, quer não.
Eu acho que
porque nunca se sabe quando é que a polícia lá vai.
Sim, nunca se sabe. Mas a ideia mais é mostrar disponibilidade para ajudarmos aquela pessoa, ela saber que tem ali uma pessoa que é amiga. Que vai ajudar e que sabe que vai lá passar e que pode ligar sempre que precisar.
Okay.
Agora, esse número de pessoas são números restritos dentro daquilo que é a avaliação de comunicações que não fazem e até o retorno que a gente tem na área social.
Uhum.
Mas a ideia é sinalizar todas as pessoas que vivem sozinhas, estão em situação de grande vulnerabilidade, e aquelas que nós achamos que são mais vulneráveis dentro dos vulneráveis, esses nós acompanhamos. E vamos passando pelos outros de vez em quando.
Ainda há muito, ou acontece se calhar muitas vezes, a ideia de que o polícia faz justiça. Ou seja, há uma discussão ou há até um acidente de automóvel, por exemplo, e há pessoas que acham que chamam a polícia e o polícia vai resolver ali o acidente, vai dizer quem tem culpa, quem não tem, e aquilo fica resolvido. Ou numa discussão, porque ele disse isto, coisa, assim, e acham que a polícia chega ali e vai dizer, ah, você calça, não tem razão nenhuma, e tomar um partido, digamos assim. O polícia não faz nada disso. E há situações onde o polícia é chamado a intervir, que a única coisa que ele pode fazer é registar a ocorrência e depois alguém tem que decidir quem tem razão.
Sim, sim.
E isto acaba por, digamos, muitas vezes canalizar recursos para coisas que são mesmo desnecessárias e que as pessoas deviam perceber que se houve alguém que ofendeu alguém, se calhar o caminho é contratar um advogado e apresentar ou apresentar a queixa e não chamar, porque o polícia não vai resolver o caso, porque a função dele não é de todo essa.
Não, a função da polícia não é toda essa.
Bom, uma
essa
coisa é estarem a andar ao estalo e ali acabar com os estalos. Isso é diferente.
E reagir dentro daqui. A polícia, o Jaime fez um elenco de situações em que nós somos chamados, mas há uma que somos chamados e a mim causa-me muita preocupação. Que é nos processos de regulação, quando um pai incumpre e chama a polícia para resolver a situação.
Certo.
A polícia não resolve essas situações. A polícia. Porque nem pode tomar partido de ninguém. A polícia participa e encaminha, é o que faz. Naquilo que são coisas flagrantes, que é aquilo que nós chamamos de crimes de cenário, em que chegamos lá, vemos, as pessoas, a polícia toma uma postura por estar na presença do crime e age.
Certo. Okay? Impede que ele continue. Que,
ou, cessa. Ou, não, e toma, ou detém, certo, ou apreende material,
correto,
tem que agir. Em todas as outras situações, participa, e isso é verdade que todas as polícias perdem muitos recursos a fazer esse registro de ocorrência, mas tem que ser, faz parte do processo. E em caminho para os tribunais, para o ACT, para os tribunais de família e menores, para os juízes de família e menores, portanto, para uma imensidão de entidades que nós fazemos em caminho. Nos acidentes, a maior parte dos acidentes ficam arquivados à espera que as pessoas cheguem lá e peçam cópias para litigarem pelas seguradoras, portanto, como dizia o Jaime, e com uma visão correta da coisa, assim, nós fazemos encaminhamentos, à exceção daquelas situações que disse, o crime está a acontecer, nós vemos, ou quase o crime que aconteceu, e, por exemplo, na violência doméstica, se nós chegarmos a uma situação que estamos a ver, não vamos lá dizer, presente, que as detemos e agimos.
Sim.
E em todas as situações também. E nisto aqui, permite-me só dizer aqui uma coisa, que é... Nós perdemos, a polícia não perde, mas gasta muito recursos nessas pequenas litigâncias, e uma das coisas que eu tinha aqui na minha cábula para dizer, e eu, antes que me esqueça,
força,
é pá, a sociedade tem que ser mais receptiva na denúncia. Só vamos dar um exemplo, a maior parte dos crimes de violência doméstica são arquivados porque são em contexto doméstico, e mesmo quem sabe não quer saber.
Uhum.
Portanto, e às vezes o arquivamento do processo não tem a ver com o facto do crime não ter acontecido, é porque não se consegue consubstanciar e ligar elementos criminais.
Portanto, ficou fechado dentro do local onde acontece.
E quem sabe, quem ouviu dizer e quem foi, não comunica. Portanto, as pessoas, nós temos de ter uma disponibilidade maior, social, de denunciar crimes graves.
Uhum.
Por exemplo, o tráfico de droga é terrivelmente difícil de investigar, porque ninguém denuncia, só diz, opa, ali uma coisa, mas eu não sei nada, vocês trabalham.
Pois.
Ok? E portanto, e é verdade que nós trabalhamos, mas isso dá-nos uma trabalheira enorme de trabalhar todos aqueles processos, assim como na violência doméstica nos dá uma trabalheira enorme reunir prova material, que regra geral depois não se consegue, porque toda a gente que sabe não quer saber.
Claro.
E eu acho que nós temos de ter esta disponibilidade também de colaborar, porque os territórios mais seguros são todos nós. No,
uhum.
A gente costuma dizer, epá, isto nós precisamos todos trabalhar. É verdade que a segurança é uma tarefa de todos nós. Denunciar, dizer, epá, se calhar há ali uma coisa no bairro X ou na rua Y que está menos bem, aquilo parece-me qualquer coisa de estranho. Denuncie, que nós fazemos os encaminhamentos certos, não prejudicamos a vida de quem nos denuncia, porque não temos que o fazer.
Claro.
As pessoas, quando querem expor-se claramente, fazem-no. Se nos quiserem comunicar essas coisas oficiosamente, façam-no, porque nós precisamos dessa informação. Toda a sociedade precisa dessa informação.
Certo.
E nós precisamos dela imenso.
Ou seja, de alguma forma, todos podemos ajudar a polícia a ser mais eficaz.
A polícia é a sociedade a ser mais segura.
Certo.
Eu vou dar um exemplo, Jaime, no outro dia, eu estava em Espinho, mas estive no processo de tráfico de droga que aconteceu aqui em Óbidos. de umas buscas que hão de ter agora resultados daqui para uns tempos. E as pessoas, aquilo que a mim, enquanto cidadão, às vezes me entristece, que e já está há tanto tempo, só vocês souberam agora.
Certo, ok. Seja,
está então, há tanto tempo e vocês souberam
então
agora.
Então não podia ter ido lá dizer, não?
Ou podiam ter ajudado, ou, claro, assim, ou dado uma informação.
Há ali um movimento estranho todos os dias, algo do género.
Pronto, e isso às vezes retarda e as situações que o Jaime há bocado aflorou, do tráfico de droga. O tráfico de droga, quanto mais tempo nós, quanto mais rápido nós atalhamos, melhor, porque depois mais tarde temos mais consumidores, temos mais gente a traficar.
Sim.
E falamos, mas quando falamos disso, falamos dos furtos. Por exemplo, OVA não é uma área achacada a furtos quanto ao património, que não é, mas é assim, nós quando vemos um furto, pá, acho que não custa nada, até podem ligar, olha, sim, eu vi isto aqui assim, vocês viu um carro, viu o indivíduo assim, viu o indivíduo assim.
Estava ali a atrapar um muro, ou algo do género.
Isso, a gente está aí para reagir a essas coisas e trabalhar. Tá?
Muito bem, temos um minuto. É verdade, o tempo aqui voa. A minha última questão é se acha que depois desta conversa, na vez de o cruzarem consigo e se chamarem, olá, chefe João, lhe vão chamar seu comandante.
Não faço nenhuma disso, porque a generalidade...
E uma mensagem de despedida.
A generalidade das pessoas ao bar conhecem por João, como bem sabes.
Sim.
Sim. A minha mensagem de despedida é dizer às pessoas do OVAR e a quem está a ouvir e a todas as pessoas do OVAR que podem ter confiança na polícia que têm, que nós só não fazemos melhor se não pudermos, mas também pedimos a todos que nos ajudem. Ajudem referenciando os casos, sendo colaborativos naquilo que é a atividade que devem fazer ou que nós devemos ter para com as pessoas. E um bem-aja.
Bem-aja, Sr. Comandante, obrigado por ter vindo. Muitas felicidades para o seu trabalho. O sucesso dele vai ser visível para todos nós, seguramente. 18 horas e 57 minutos. Despedimos-nos com um abraço para todos e com as duas palavrinhas do costume. Até breve.
Especial Entrevista. Especial Entrevista.